Olá, amiguinhos e amiguinhas nerds, troco fãs, amigos nerds em geral, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um podcast aqui da Confraria. Quem vos fala aqui, para variar, é o seu âncora, o Tuninho Chan, o sonho mais amado de toda a internet. Comigo está ele, o meu querido, inestimável amigo Marcos Bonaparte. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor Marcos.
Boa noite a todos. Um prazer ser aqui fazendo mais esta gravação. Podcast com o meu caro Antônio, dono do Brechó e Maricá. O dono do Trump e Maricá.
Pelo menos eu deixei de ser diantoco, né? Pelo menos eu deixei de ser diantoco. Já é uma evolução. Hoje vamos falar apenas mente de Lupin Ranger. Temos que colocar Lupin Ranger em dia. Temos bastante coisa para cobrir. Então vamos lá sem mais delongas. Episódio 29, Fotos São Memórias, que foi aqui que começou a virada oficial do Tentilho. A transformação legal mesmo.
Não tem como discordar de você, não. Ele mudou pra melhor.
Sim, a transformação legal dele mesmo foi a partir desse episódio, onde os três cruzam com os gangues na rua. Por acaso, e os enfrentam. Então os Lupin Ranger passavam pelo lugar, pelo local também por acaso, e acabam observando todo o embate que rola, né? O Gangue ataca o Tentilho e apaga parte de suas memórias, que acabam virando fotografias. Aí teve uma cena que foi muito engraçada, que não teve como não rir. Foi quando o Tentilho estava lá no QG dele. E ele não lembrava das pessoas, né? Ele só lembrava da Tsukasa. E o resto da equipe ele não lembrava de ninguém. E aí quando ele viu o comandante viu o top, ele pensou que ele era o Edman.
Ele apareceu de Edson Foley.
Cara, aquela ali foi muito boa. Cara, eu vi muito. Aquela foi muito boa.
Ele foi igualzinho,
ó. Igualzinho. Ele ainda fez assim. Fez o trejeito igualzinho, né? Do Axel Foley. Ficou muito igual, cara.
Era uma. Realmente uma homenagem muito bem feita, né?
Foi um
crítico, Axel Foley.
Eu acho que os executivos da Toei estavam ouvindo o nosso podcast já há um bom tempo, né? A gente chamando ele de Ed Murphy, e aí eles tiveram a ideia de copiar o que a gente já estava falando há um tempão e fizeram ele como Ed Murphy aí, ó.
Eu não duvido. Depois que nós... Eu estava no iTunes agora há pouco. Eu tinha o iTunes até, né, pra assinar o podcast. Eu tava vendo até os vídeos. O Pet Ranger está com muita popularidade.
Sim.
Vai, meu amigo.
Não.
Quase 100% de popularidade, assim.
Até no YouTube também.
Então tá andando a coisa.
No YouTube o pessoal tá
visualizando bastante. Eu vejo assim no YouTube, né, quando vai ao ar, mas eu não fico olhando os números.
No
iTunes dá pra ver melhor.
É, o pessoal deve estar gostando do Sentai, né?
Se já tem aí, né?
Bom, como era uma experiência dos Ganglers, Tentilho perdeu apenas parte de suas memórias, não perdeu ela por completo, então ele lembrava de algumas coisas. É feito um pequeno resumo de tudo que aconteceu até o presente momento. E o Noel acha que existe. E o Noel acha que existe algum tipo de gatilho que, se acionado, fará Tentilho recuperar suas memórias. O Noel acha que os policiais e os ladrões lutando juntos é bem melhor. E os Lupin Ranger acham melhor que o Kenshiro não recupere sua memória. Então o Noel acredita que os Lupa Ranger são um gatilho para que Kenshiro recupere sua memória, pois ele só mostrou reação quando viu uma foto deles.
Foi o Thomas, foi o
Kaine
que pegou
a roupa deles. Foi o Kaine.
Eles estavam procurando também, ou acharam por acaso, não recordo.
As fotos voaram em várias direções e justamente a primeira vez que eles se cruzaram, que foi a foto dos três juntos, caiu na mão do Kaine.
Você vê como o Kaine e Kenshiro estão destinados a alguma coisa, né?
De líder pra líder, né?
Eu tô um líder assim, não, viu? Eu tenho minhas dúvidas.
Olha só, a gente não pode negar que o Kaine é o líder dos Lupa Ranger. E na atual conjuntura, o Kenshiro tá virando líder dos Lupa Ranger. Então, é de líder pra líder sim, mano.
Mas eu quero guardar um pouco mais,
né?
Se não volta,
saca velho. A gente pode correr esse risco. Eu acho que não, mas não podemos cravar com uma certeza, né?
A probabilidade de voltar é pequena. Mas como ainda não é inexistente, eu não vou, né? Como a gente já tá vendo um jogo no canal, né? A gente não crava nada, né? A gente vai surfando conforme a maré.
Conforme a gente vai mesmo.
Mas, tiro foi muito bom. Eu falo isso mais pra você também. Achei ele muito bem feito.
Muito bom, muito bom.
Cientificamente, né? O olho funciona como se fosse uma câmera mesmo, né? De capta as memórias como se fosse uma fotografia.
Sim.
Aí envia pro cérebro e o cérebro depois processa.
Exatamente.
Tem vários problemas. Ainda não pode dizer que não tenha. Mas existem umas sacadas que, se você for parar pra pensar, são sacadas bem inteligentes.
Sim.
Porque o problema é que tanto bosta idiota e inimigos irrelevantes que a gente não consegue se apegar a determinados detalhes, às vezes, né?
Mas talvez, Marco, os monstros eles sejam fracos e personagens de segundo plano. Então, o que interessa mesmo ali na série é os ladrões e os policiais. Como é que eles vão lidar com aquilo? Que é um contra o outro, né? Tanto é que o nome da série é Lupin Ranger versus Patrulha. Então, assim... Até aí, dá até pra você entender, porque os monstros, eles são só uma justificativa pra eles poderem se encontrar e se enfrentarem, né?
Tem essa também. Às vezes poderiam colocar os carinhos um pouco mais inteligência, né? Pelo menos não por mais de trabalho.
Não, eu concordo com você. Tem cada um que é. Mas já é quase uma tradição no Sentai. Ter monstro cada vez mais e mais idiota.
Uns anos pra cá tem acontecido muito, mas não era tanto.
De uns anos pra cá. Olha, eu não vi os centais da época de 2000, mas desde a década de 70 já tinha monstro burro. Década de 70, década de 80, década de 90, todos eles. Tinha monstro burro em Sentai. Capo Ranger, então, puta merda.
Zio Ranger é o que eu digo, né? Sim. Um Zio Ranger até.
Zio Ranger, Capo Ranger. Zio Ranger, Capo Ranger, Dai Ranger. Changeman também teve. Flashman teve.
Todos têm.
Não é... Acho que é quase que uma tradição de Sentai já, né?
Poderia dar um pouco mais de
quem
pros caras, né? Pra dar uma equilibrada.
O que a gente tem de diferente são os generais. Aí sim, dependendo do Sentai, tem generais que não trabalham e são inteligentes. Agora tem que sentar que o general é tão topeira quanto os monstros, né?
Podia ir pra Tokyo Hunger, né?
Sim, exatamente.
O próprio Zed derrotou todo mundo porque viu que os caras eram incompetentes.
Sim, aquela menina lá. Aquela monstrinha lá que eu esqueci o nome e então, tal. Nossa senhora, gente. Aquela.
Não, deixa.
Aquela.
A
isso! Nossa senhora, que lindo. Ah, enfim.
Deixa
que eu mesmo resolvo,
é mais fácil.
É, voltemos para Lupin Ranger.
É, opa, é nosso.
Noel lembra os Lupin Ranger que sem tiro quero mesmo que eles, proteger as pessoas. Mesmo sem lembrar como usa as armas, Kentiro encara os gangues na sua forma civil para proteger os cidadãos. E aí você vê como que o Kentiro começou a mudança dele, né? Como é que ele é realmente um herói. O cara foi pra batalha arriscar a própria vida sem saber como usar a arma, sem saber como se transformar, com a única missão de salvar as pessoas. Aí você vê o quão nobre é o Kentiro. E olha como. Olha a diferença desse Kentiro de agora e olha a diferença do Kentiro do começo da série. São dois personagens totalmente diferentes.
É, evolução natural, né? Ele foi vendo que a realidade. Porque ele via normalmente no trabalho e teve que se adaptar, né?
Sim.
Ele não tem que sair, ainda não tem escolha.
Os Lupin Ranger aparecem para ajudar em tiro e os vendo em ação faz com que ele recupere sua memória, o que foi bem engraçado porque ele deu aquele grito dele exagerado lá, né? Gritando Kaito! Que quer dizer ladrões, né? E ficou muito e ficou muito engraçado aquela cena que deram um close naquela cara dele com uma raiva danada de ter lembrado dos ladrões, né? Foi uma cena engraçada.
Faz bem cara de raiva,
engraçado.
Sabe fazer muito bem. A expressão de raiva, assim.
Surgiu uma nova arma lá pro Kentiro, né? E pra mim foi totalmente ridículo, porque parecia um caminhãozinho de brinquedo aqui. Daqueles vagabundos das lojas de 1,99, parece que compraram um caminhãozinho lá e colocaram no braço dele pra ser a arma dele. Muito ruim, muito mal feito.
Lembra quando a gente era pequeno, tinha aquelas tonguinhas?
Aham.
Não sei se o mesmo chamava tonga.
Não, não.
Aqueles carrinhos de criança, né?
Com certeza que aqui no Rio não era esse nome, não.
Um plano daqueles carrinhos de criança, que as crianças sentem e vão dirigindo.
Sim, 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 sim.
Compraram um daqueles lá e colocaram no
braço dele.
No braço dele.
Um meio vagabundo, né? Horrível o negócio.
É Sentai, né? A arma de Sentai é ultimamente da dose, né? Ninguém
fala dessa coisa. A Gauchi diz. Por favor. A Gauchi diz que sua experiência agora está completa. O Noel está claramente tentando unir os Lupin Ranger com os Patranger e o Noel é a cola que une as duas equipes. Foi um belo episódio para o Kentiro e eles já estão se tornando uma equipe única mesmo sem perceber. Eu digo isso por quê? Porque o Noel armou lá aquela festa dele de recepção, né? Ele falou que era pra eles fazerem uma festa pra ele, só que ele mesmo organizou a festa e você via claramente que a festa era o único objetivo de unir as duas equipes, né?
Aquela reunião da firma, né?
Você... É, exatamente.
Uma pessoa da firma,
né? Exatamente.
Tem um diálogo entre o Carinho e o Coisa bem nessa, né? Essa parte, eu não tô lembrando.
Ah, deve ter, Marcos, mas eu não anotei nada não. Pelo menos, não deve ter sido nada que chamou minha atenção não, porque eu não anotei nada.
Eu também não lembro não.
Mas deve
também
ter tido.
Não me lembro, não.
Deve ter tido sim, mas eu não coloquei, não anotei nada, não.
É, foi uma coisa bem criada de tudo, né?
Sim, não tem como não lembrar, né?
Não, né?
Sim, sim.
Só a diferença é que no filme eles não estão de kimono. Aí no Pet Ranger eles estavam usando kimono, né? Não é o kimono espadafatudo tudo pra caramba, né?
É, e também...
Aí o Que Maravilha, volta o Que Maravilha.
E também...
Aí ela provaria... Realmente.
E também não teve ninguém esfregando a cara na toalha do outro, pensando que era...
Olha que uma cena engraçada até hoje, né?
Muito bom.
É, ele falou, o outro falou que cheirava muito bem.
É.
Então, o japonês é um povo muito diferente, né? Nossa, se você é aqui no Brasil, você vai falar que é gay, que é isso, que é aquele outro. O Japão é normal.
Se é aqui no Brasil, eu ia falar que era um...
Ah, é, no...
Se prepara, ó, se prepara que eu bato no... Se era aqui no Brasil, eu ia falar que todos eles eram gays. Entendeu? Gays,
é.
Kamen Rider, Zio...
Isso não. Ah, gays. Eu sei. Nossa, é zombadores com a bateria quebrada, hein,
viu? Ai, meu Deus.
A bateria tá faltando um pedaço nessa parte. Mas algo a apresentar nesse episódio?
Não, não, já acabou. Lupa Ranger, episódio 30, férias para dois. Nosso querido e amado Keiichiro sai em férias, mas de uma forma muito misteriosa. Suspeitando de que os patrões estão escondendo algo, Noel coloca Kairi para seguir o nosso querido Keiichiro, então ambos saem de férias juntos. E ao mesmo tempo, Dogranio diz que Kansos tomou algumas providências, e ao dizer isso, esse nome, seus comandados ficam abalados. Eu acho que o Kansos era o monstro do episódio, né?
O
tal do Kansos.
Você nem lembra desse episódio direito,
você
não pode falar a
verdade. É, o Dogranio, ele fala que ele só solta essa frase. É, o Kansos tomou algumas providências. Mas eles não mostram esse Kansos. Só mostra que o Agaushi e o... E o... como é que é o nome dele mesmo?
Astra.
Isso, o Destro fica com... Meio em choque, mas não falam quem é. Eu suponho que deve ser um monstro do episódio, né?
Ah, sim. Isso é verdade.
Que antigamente, na nossa fase de centais da Rede Manchete, todo monstro que aparecia um monstro, o nome do monstro, né? Hoje em dia, o centais já não mostra mais o nome do monstro. Dificilmente dá nome ao monstro, né? O monstro só aparece e não dá mais um nome pra eles, né?
É, né, Antônio? Vai dar nome pra quê? Vai morrer, né?
Ah, isso é? Sim, verdade.
Por que você vai nomear monstro da semana?
Ah, não, com certeza. Mas é uma curiosidade eles começaram a mudar isso daí. É, foi muito engraçado ver a interação de disputa entre o Kairi e o Keiichiro, né? E aí eu anotei que não se pode negar que Keiichiro é um policial totalmente dedicado e que ama completamente o seu trabalho. Aí o Kairi tem uma lembrança lá do seu passado junto com seu irmão e ele acaba se abrindo lá com o Keiichiro, falando que o irmão ajudou uma criança no passado e o Keiichiro teve esse mesmo gesto com uma criança, então ele acabou lembrando do irmão. E aí ali rolou um momento de confidência entre eles. É uma coisa que a gente já vem falando há um bom tempo, né? Tanto os Lupin Ranger quanto os Patranger, eles já estão criando afinidade entre eles. E essa afinidade e essa compaixão estão aumentando a cada episódio, né?
Eu diria que entre alguns deles, sim. Mas entre os... Todos eu acho que não. Acho que o Thomas não tem.
Não, o Thomas é apenas. O Thomas é um iceberg.
É, ele não demonstra nada, né, praticamente.
Sim, sim.
É difícil saber o que ele pensa.
É, a gente pode dizer que só ele, né? Porque o Caíro e o Tiro já tem um laço. A Tsukasa tem um laço com o Caíro também. A Tsukasa tem um laço também com a. O Mika.
O mais surpreendente é o Mika, né? É. O mais é o Mika que.
Sim.
Que né? gosta dela, né? Essa cara já tá meio reticente.
É, mas não deixa de gostar também, né? Ela não afasta.
Não, ela não desgosta,
é.
Mas ela não é tão declarada. Ela não é, sabe, aquela declarada.
É porque eu acho que o lado policial da Tsukasa e do Tenchiro acaba que fazem com que eles não se entreguem de corpo e alma num relacionamento de amizade com uma pessoa estranha. Eu acho que a desconfiança fica falando mais alto sempre.
É, faz sentido. Faz sentido, sim.
Né?
Mas é.
Já que o.
Do lado da Omega, assim, já que o. Já que o. Admiração pela Tsukasa existe.
Já que o Sakuya é.
Nítido.
Já que o Sakuya é um zero esquerda, ele já tem. Ele já tem um laço com.
Autocache?
Não, tem nada de autocache. Ele tem um laço com todo mundo ali, né? Ele já se abriu as pernas pra todo mundo.
Ah, o Sakuya, eu não aceito, né? Eu não sei o que vai ser dele. Se só o Olívio não come, porque já que ele não tem graça nenhuma.
É.
Ou se ele vai dar uma quinada nessa reta final, né?
É,
não sei.
Eu não vou cravar porque eu posso queimar minha língua. Visto que Tiro, que era um dos personagens que eu mais criticava, teve uma puta virada, e começou a partir desse episódio 30, e no 30 em diante, todos os episódios mais ou menos focam no Tiro, e ele começa finalmente a assumir a liderança dele dentro do Lupa Ranger e assumir que ele é o líder. Então, se ele teve essa virada, de repente, quem sabe o Sakuya também possa ter. Eu duvido muito. Eu acho que o Sakuya tá ali só para completar a equipe mesmo. Ele não vai evoluir mais do que aquilo ali, não.
O Sakuya é realmente complicado. Eu acho que ele pode evoluir se apoiando na Tsukasa. Mas o Kentiro, não sei não, viu? O Kentiro tá bem distante dele faz um bom tempo, já.
Sim, sim. Totalmente.
Você não vê o Kentiro tendo qualquer relação com o Sakuya, né? Só com essa casa.
Yeah.
Aliás, você viu o Kentiro falar mais com o Kaine do que com o Sakuya, que tá com ele em teoria todos os dias.
Sim, sim.
É, então. O Kai, ele vem passando por um momento meio parafose, né? Tenho visto esses últimos episódios dele, ou ele é mais cabisbaixo.
Ele me parece.
Ele não tá com aquela.
Ele me parece.
Com aquela fúria, né, do começo, claro.
É, ele me parece que ele tá passando por uma fase de dúvida, né? Ele tá muito.
É, quase uma crise existencial.
Exatamente.
Uma coisa meio. Mas ele não sabe pra que lado vai mais. Ou ele começou a perceber que os policiais não são inimigos propriamente, né?
É, assim como os policiais. Como os policiais já estão percebendo que os Lupa Ranger também não são esses inimigos que eles consideravam antigamente, né?
A partir do 31 pro 32 eu concordo com você, mas antes não. Se fosse por eles. Pelos três, né? Porque o Papai Noel é um ladrão infiltrado, né?
Não. O cara caiu, mano. Opa! Pode. Continue o Neymar. Você que ouve, Neymar? Não, você caiu e voltou, Neymar.
Ah, eu cliquei na sua mensagem aqui, né? Só por isso.
A maldição do Neymar, viu? Você fala tão, você fala tão mal dele que hoje quem caiu foi você.
Eu não falo mal, eu falo verdade.
É.
O Neymar só cai.
É verdade, vamos ir lá.
É.
Mas é, você ia
concluir. Mas enfim, né? Voltando ao episódio.
É, eu ia falar, você ia concluir o seu.
Falar a verdade, né?
Você ia concluir sua linha de raciocínio?
O episódio 30 eu realmente não lembro de nada, eu não vou mentir pra você.
Ah, então vamos lá, porque.
Faz muito tempo que eu não
vi. O 30 ele tem mais algumas coisas pra falar, mas também não tem tanta coisa. Surge um novo Gangler e os Patranger vão atrás dele. É revelado então que Keitiro está numa missão secreta para comprar um VS veículo de um malandro lá que roubou, né? Eles até fizeram um link com aquele episódio lá atrás do leilão. Então o cara estava naquele episódio do leilão, ele estava com uma de uns artefatos roubados em posse dele e estava tentando vender para algum comprador. E aí o Keitiro se disfarça como um possível comprador, mas na intenção de recuperar o artefato para ele. No final das contas, era uma emboscada dos bandidos que queriam tomar o dinheiro do Keitiro e o matar para ficarem com o artefato. Outros bandidos surgem, atacam o Keitiro, que se vira muito bem sozinho e dá conta do bando sem muito esforço, né? Ele acaba com o bando de bandido como se eles não fossem nada, né? Aí aqui.
Ah, ele tem um treinamento, né?
Sim, aí eu tive que tirar o chapéu pra ele, porque ali ele tirou onda, porque ele acabou com. Eu acho que foram 5 caras que atacaram ele ao mesmo tempo e ele botou os 5 pra dormir.
É só.
Como é que é?
Isso. É, nem teve trabalho pra ver se
não sabe. Foi muito fácil que ele acabou.
Os caras eram.
É, a polícia global armou essa cilada, porque um dos bandidos, como eu falei, estava com um artefato, estava no episódio do leilão, e eles fizeram tudo escondido do Noel para que os Lupin Rangers não soubessem do artefato que eles estavam atrás. Só que o Kairi decide tomar o artefato do Keitiro, e os dois se transformam e travam uma bela luta, mas Kairi não luta 100% por já ter se afeiçoado a Keitiro. Eu não sei pra você, Marco. Eu não sei pra você, Marco, mas pra mim ficou muito claro ali que ele não estava lutando 100% por já tá ali com aquele sentimento já meio de respeito e admiração, então ele não lutou 100% com o Keitiro nessa luta específica.
Ele associou a imagem do Keitiro ao irmão dele, né?
Exatamente.
Parece, né? Quando o Keitiro achou uma menina perdida, se não me engano.
Isso, exatamente.
Então, ele se lembrou de quando ele era criança, que o irmão dele fez o mesmo vídeo que ele tirou.
Exatamente.
Porque marcante!
E aí talvez seja que aí começou a mexer com a cabeça do Caim. Foi após esse evento que ele começou a ficar meio que.
Sim, com certeza.
Em devaneios, pensando.
Com você.
Ele se isolou, você vê que ele tá junto com os Lupin Rangers, mas ele tá sempre isolado agora.
Ele fica no celular, né? Ele fica sempre com o olhar perdido.
Ele não brinca mais, né? Ele era muito de brincar, de ser. Como é que diz?
O nariz não brinca, né? Eu ficava puxando o nariz do homem.
Sim.
É toda vez.
E tem uma palavra que eu tô esquecendo que define bem ele. Ele era muito. Ai meu Deus, como é que é a palavra? Não é impetuoso.
Ele é mais expansivo.
É, não é impetuoso não. Ele era muito. É mais ou menos inconsequente. Impulsivo. Ele é muito impulsivo. E você vê que ele não tá mais assim. Ele tá mais...
O Keitiro também tem um pouco da clássica.
Sim.
Tem impulsividade.
Sim. Então, ele tem muito em comum, né, no final no final das contas. Mas é por isso que desde o primeiro episódio eles já meio que tiveram uma certa afinidade em grau bem menor do que hoje em dia, né?
Eu, assim, analisando o episódio 30, pra mim ficou claro o seguinte: o Kairi enfrenta o Kentino se ele tiver necessidade.
Sim.
Se ele puder não fazê-lo, ele não faz. Apesar de ele ter umas bravadas aqui e ali, ele sabe que é fingimento.
Concordo.
Quando ele tá na forma civil, né, lá no Piscino Júnior, ele fala do Quintino de uma maneira diferente.
Sim.
Sabe, é psicológico. Você vê que ele está muito modificado pelo que o Quintino representa dentro dos Pet Rangers, né? Apesar de ele ser caricato, de ele ser muito caxias. Mas o japonês é assim. O policial, por exemplo, várias situações que eu assisti. Kuga é um grande exemplo disso. Você se lembra aquele policial que em Kuga, o quão determinado o trabalho ele era?
Uhum.
Então agora eu não vou me lembrar o nome dele, eu adorava o meu personagem.
Eu vou até mais longe. O policial do Agito, ele também era totalmente fissurado no trabalho. Uhum.
Makoto Hikawa, né?
Isso.
É uma continuação, né, do praticamente.
Ele era totalmente fissurado e vibrado na profissão dele.
No Japão, você vê que tem diferença, né? No Japão, ser policial é um orgulho.
Sim.
Né? Para os japoneses é uma honra ser policial.
Sim.
O policial, para eles, é uma representação clara da justiça, né?
Aham. Uhum. E eu acho que... o Kentino, ele vai começar a modificar, ele vai começar a deixar de ser caricato e vai deixar de ser tão caxias como ele é. Porque, quer dizer,
eu acho que ele já deixou.
Ele já deixou de ser. Nesses três últimos episódios, ele mudou totalmente. Ele deu uma puta virada pro personagem.
Mudou. Ficou mais real, né?
É bem melhor, né? Vamos combinar, né? Bem melhor, porque aquele sentido do começo era um saco.
A Tsukasa, ela, né? Roubava a cena todos os episódios dela. Eles eram protagonistas, né? Ela sempre era com o jeito dela lá.
É uma pena, né? Porque...
A beleza conta.
Sim.
Mas a personagem é muito boa.
Mas é uma pena porque... Tá dando uma cara de que ela vai ficar pra trás. Eles vão começar a meio que largar de socado de lado. Posso estar enganado, mas...
Eu acho que não, mas eu vou deixar isso pro 32.
É.
Aí eu falo pra você porque eu acho que não.
Então tá, então vamos lá, porque vamos terminar logo o episódio 30. Os Lupin Rangers chegam para enfrentar o Gangler e os Patranger estavam enfrentando. O Gangler espalha um gás extremamente fedorento, que faz até alusão a peido, que é um tipo de assunto que nosso querido Marcos Bonaparte adora, né? Piadas escatológicas, né? Aí ficou lá aquela piadinha de pum no ar, né? Aí o Gangler fica gigante, antes mesmo de ser derrotado, e começa uma série de explosões, pois ele estava espalhando gás, uma série de explosões, porque ele estava espalhando gás antes para causar essas explosões.
Pode falar, Renata, ele ficava pingando
o tempo inteiro. Era mais ou menos isso, né? O VS veículo...
Não era isso, né? Mas...
O VS veículo está em poder do Lupin Red. É a única coisa que pode conter um incêndio causado pelo Gangler gigante. E numa atitude extremamente nobre e engolindo seu orgulho, o Patrem Ichigo, ele libera o Lupin Red para ir embora com seu artefato para que ele possa ajudar a deter um incêndio. E ali você vê como o Kentino mudou e como ele evoluiu, porque... Pra ele engolir o orgulho dele E ele dá o artefato na mão do ladrão, pro ladrão ir embora confiando, sabendo que ele vai perder o artefato. Isso mostra que ele evoluiu muito, cara.
Ah, não, ele passou por uma transformação, achei que foi uma transformação bem suave, né?
Sim.
Não dá pra perceber, quase. Né? E se você tá desencando, a gente não percebia, porque a pessoa tá louca pra você, né?
Sim. Eu posso arriscar a dizer, se eu não estiver falando besteira, que essa mudança começou lá naquele episódio que ele ficou envenenado, lembra?
Hein?
Então, acho que ali...
Ela não foi o melhor episódio dele.
Ali eu acho que começaram a dar uma guinada no Kitiro. Ali ele ainda era aquele personagem caricato, ainda era aquele caxias chato. Mas ali começou uma transformação de pouquinho em pouquinho, que vem mudando.
Porque ele foi percebendo que as coisas não iam ser como ele queria, né? Ele tinha que se adaptar à realidade.
Não, é como é a vida real, nada é o preto no branco, né?
A vida.
Sim.
Acho que foi o Charles Darwin que disse, né? Que evolução é adaptação.
Sim.
Então ele está se adaptando à realidade. E a realidade que ele tem é: o Zulupan tem sua importância e ele vai ter que dar jeito.
Exatamente. Bom, continuando então: o Zulupan Rage forma uma nova combinação com o seu robô gigante, que é o Lupan Kaiser Splash Magic, que é bem bonito o robô. É, o Kenshiro revela que por um momento sentiu que podia confiar no Lupin Red, né? E aí a gente, como fala, olha como é que ele tá mudando, né? No momento que ele admite que ele sentiu que podia confiar no ladrão, né? É, o Noel suspeita que o Arsene Lupin distribuía seus artefatos porque era uma maneira de garantir o poder de toda a coleção quando unida não fosse usada para o mal. Então a ideia que ele teve, a desconfiança do Noel, é que ele distribuiu isso para que o mal não pudesse unir todos os artefatos para usar em benefício próprio.
Bom, deu errado, né? Deu. Porque tá tudo na mão deles.
Exatamente, deu tudo errado.
Até hoje eu não sei como é que o Noel conseguiu copiar. Sem a mágica que ele fez, ele copiou os artefatos.
É, isso com certeza só mais pra frente. O encontro com o Kenshiro.
Eu pensei, né?
É. O encontro com o Kenshiro deixou o Kaido extremamente abalado e lembrando muito do seu irmão. Talvez ele tenha visto muitas das qualidades do irmão em Kenshiro, que é uma coisa que a gente já falou. E pra fechar, foi mais um belo episódio para o Kenshiro, que começa a se recuperar e a se tornar um bom personagem.
Eu nunca achei ele ruim, pra falar a verdade pra você.
Eu achava ele muito ruim. Eu achava ele muito ruim. Pra mim, ele só não era pior do que o Sakui.
O Sakui, nem o
Sakui
agora. A minha favorita continua sendo a Tsubasa, não mudei.
Uhum.
Gosto da personalidade dela. Ela vai, né? Ela mete a cara, né? Não tá nem aí. Falando nela, ela acabou de postar foto no Instagram aqui de novo.
Opa.
Ela mete as caras mesmo, não tá nem aí com as consequências e. Acho que duas pessoas fizeram com que o Caim mudasse muito. Um é o Kenshiro desde o início e é aquele episódio que a Tsukasa ela salva o Kenshiro sem assim, querer, né? Percebendo que ele é um ladrão e. Aí eles têm aquela conversa do passado dela. Ali eu vi que ele ficou mexido também.
É, ali também foi, verdade.
Ganhamos, né, Antônio? Eu se bem me lembro, o Kaique tem 19, né? 19 anos só.
Não
ele tá naquele lugar, ele tá numa transição de menino pra homem, né?
Sim.
Você não vê como é que é o mundo.
Não, e é
interessante.
É, e é interessante você perceber que os dois líderes das duas equipes estão passando por um processo de amadurecimento e transformação. É bem interessante isso.
Ah, sim. Agora o Caíri, ele tá mais introspectivo até, né?
É.
Assim, você fala, não, você tá passando na cabeça, né, do cara, porque ele tá muito na dele. Rara, é igual você falou, né? Você brincava muito, agora raramente ele tava dando uma piada.
Sim.
É, de vez em quando ele faz algum comentário assim, mas coisa solta, né?
Uhum.
O Toma, bom, Toma é uma rocha, né? Nada mala aí. Aliás, eu acho que se a noiva dele morrer no final, acho que ele não vai nem ligar.
É, ele é um homem de uma expressão só, né? Ele não muda a expressão facial dele.
Ele é o Steven Seagal, né?
É verdade. Ele tava ótimo pra fazer um. Ele tava ótimo pra fazer papel de robô, porque ele e o robô é a mesma coisa, né?
É. Ele é frio pra cá, eu acho que se eu for o azul mais frio que eu já vi, é um dos mais.
É, ele é bem frio.
Uma frieza, assim, espantosa até.
É verdade.
Só aquele episódio com o menininho lá, né, que ele ajudou.
E aquele...
Mostrou um lado mais humanizado, né? E aliás, um ótimo episódio.
E aquele ridículo lá com o seu amor dele dançando aeróbica também.
Eu achei muito engraçado.
Enfim, bom. Episódio 31, o Gandler arrependido. Esse episódio foi totalmente focado na nossa querida, amada, linda, maravilhosa Tsukasa.
Olá lá!
O episódio já começa com uma luta entre robôs gigantes e um Gandler gigante, que é logo derrotado. É, os Lupin Rangers estão com um novo artefato em mãos e um Gandler ferido foge dos soldados do Dograng. Gauch e Destra observavam a batalha e Gauch diz que agora já sabe como estabilizar as peças da coleção de Dograng. E aí, nesse momento, o Destro vira pra ela e fala que ela deveria usar suas próprias peças. E diz que já pagou o débito que ele tinha com ela. Aí, como diz o meu querido Marcos, me levantou uma lebre. Que débito é esse que ela tem com o Destro? E por que é que ela usa peças? Por que é que cada um tem peças na coleção? Eu imaginava que todas as peças roubadas pertenciam unicamente ao Dograndio. E já deu a entender que não. Parece que cada comandado dele tem um par de peças dos artefatos da Lupin Collection. E aí, a pergunta é, que débito é esse que ele tem com ela?
Olha, pela cara que o Deppel, cara, né? O
Grande
não tem expressão facial. Mas pela entonação da voz dele, é algo bem sério.
Sim. Agora eu conheço.
É porque ele tava fundo da vida, né?
É, e eu já começo.
Ele tá sempre fundo da vida, então é difícil,
né? Eu já começo a desconfiar que a Gauss vai dar uma banda em todo mundo e ela que vai querer assumir o lugar do Grande. Porque desde o começo, ela parece muito submissa, muito serviçal, muito fiel ao Dograng. E eu acho isso tudo é uma armação dela e ela que quer roubar o lugar dele.
Mas ela falou uma coisa, a hora que o Dograng aparece lá no QG dela, né?
Uhum.
Que o Dograng empresta as peças. Então ele tá ciente do que ela tá fazendo de alguma maneira.
Sim.
Ela não tá tão nas sombras assim. O Dograng empresta as peças.
É, emprestar então, peça, tudo bem. Agora, com qual objetivo que ela tá fazendo aquilo ali?
Não, isso aí não tem nenhuma explicação ainda.
Ainda mais com esse negócio do débito. O débito dele com ela. É, ficou muito, muito misterioso e suspeito isso.
Temos também a volta do Kogure, né? O mordomo da da neve, né?
É.
Foi 32, não foi 31.
É, deixa eu só fazer uma observação agora. É, eu peço que você não me dê spoiler, porque eu ainda não terminei. Mas essa situação do Destra com a Gauss me lembrou um pouco a situação que teve Zil hoje. No. Eu não vou lembrar o nome do. Eu sou péssimo com o nome do personagem. Aquele cara lá era o tipo do pirata espacial. E aí tinha um comandado lá do vilão principal. E eles meio que tinham um segredo entre eles. Um tentava cobrir o segredo do outro. Só que esse segredo ainda não foi revelado pra mim. Eu sei que o pirata espacial, se eu não me engano, ele já morreu. Até onde eu vi. E aí, teoricamente, esse comandado lá do cara teve o segredo dele poupado. Mas na mesma hora eu lembrei dessa situação da Necra e do Gauss, da Gauss e do Necra com essa situação do Zilonger.
Eu, como não lembro de Zilonger, mas posso estar tranquilo que não vai ter spoiler.
Yeah.
É, faz algum tempo já que eu sei, já não me lembro. Mas essa situação não é tão incomum, né? Teve alguns lugares que isso já aconteceu.
Sim.
E nunca é coisa boa. A única coisa que eu posso falar é que nunca é coisa boa.
É, geralmente é o comandado abaixo querendo dar um golpe no líder, e aí ele acha que tá arrebentando, e no final o líder já sabe de tudo, o líder vai lá e ferra com a vida do seu general. É como se ele desse linha pra ver até onde ele vai, e na hora que ele tá achando que tá arrebentando, ele vai lá e corta a linha do cara e fala, chega, sua brincadeira acaba aqui.
Como você falou, né? Dá uma banda.
Exatamente. Como o nosso querido e saudoso Bloodstalk fez com o nosso querido e saudoso Namba.
Que não foi uma banda, aquilo foi Rolling Stones, né?
É verdade.
Aquilo foi uma banda,
foi um Rolling
Stones, né? O outro morreu
perto de
um cachorro.
Foi uma morte bem feia. O Gangler ferido é meio que salvo sem querer pelos Patrícia e ele se entrega a eles. O Noel não acredita em um Gangler arrependido, enquanto isso os Patrícia interrogam o Gangler. O Gentil e Sapunha fazem o papel do policial bom e do policial mau. E foi ao mesmo tempo engraçado e ao mesmo tempo um momento de vergonha alheia, aquela cena deles lá. Eu senti, tinha hora que eu ria e tinha hora que eu sentia vergonha alheia da situação deles lá.
Sinceramente, pra mim foi um dos momentos mais patéticos do episódio.
Foi muito, muito.
O
saco
com ele, cabelo branco, aquela maquiagem
pra ficar
mais velho, foi ridículo.
Não, ele é ridículo em qualquer aparição dele, mano.
Ah, não, ainda eu tô com a pior.
Eu não consigo achar isso de jeito nenhum, mano. Acho que não tem nem como comparar. Sapuia e Tocate.
Sapuia tá tentando chegar no
livro
Tocate, mas ainda não chegou.
Não, pelo amor de Deus, nem comparação. É, eu anotei aqui, momento de ninja, viu, top e Jim, sem comentários, mas eu confesso que eu não lembro o que foi a situação.
Ah, o Sakuya viu que não deu certo, é que o monstro não caiu na estratégia dele, aí o que ele fez? Ele colocou o viu top e o bicho, né, o pneu do Michelin, pra ver se ele surgiu, mais ou menos surgiu de monstro, pra ver se ele entrava na jogada, tanto é que o pneu do Michelin tá usando a jaqueta do Edson Foley, né, amarrada na cintura.
Isso. É ridículo, né?
Aí não dá certo também, né? Estratégia ridícula de Sakuya, né, pra variar.
Vamos nem perder tempo com isso, vamos logo pro outro. Sukarno resolve interrogar o monstro sozinho e no modo tradicional. Ela diz para Noel não tocar no artefato dele, já que a prisão foi realizada pela filial japonesa. É, o Gangner...
Ela tinha toda razão.
Sim, sim. O Gangner revela que seu nome é Yoshi Uraza e ele revelará informações dos Gangner se conseguisse uma nova identidade. Quando Tsukasa mostra os papéis para ele mudar de identidade, um misterioso brilho verde surge do cofre de Uraza e Noel percebe esse brilho. No caso, só ele percebeu esse brilho, né?
Eu acho que esse brilho aconteceu antes. Antes dele ser levado pelos Catwenders, eu acho que o Noel já tinha visto.
E eu não lembro, Marcos. Eu não vou pra lá que ele tinha sido, não. Eu acho que não.
Eu acho que ele já tinha notado.
Pode ser, eu não sei, não sei.
Então, ele não foi muito a favor, né? Eu lembro que ele aparece.
É.
E acho que ele não estava muito a favor.
Sim.
Ele percebeu alguma coisa.
Sim.
Mas enfim, né? Não é relevante.
Não é.
Bom, sigamos o barco.
Sigamos. Gauch faz experiências em um novo Gangler. O Hilltop deixa Tsukasa responsável por interrogatórios futuros, pelo sucesso que ela obteve, né? E nada mais justo para ela até o momento. O Noel aconselha...
A gente concorda.
O Noel aconselha Tsukasa não confiar demais em Uraza. E os Lupin Ranger cobram Noel a retirar o artefato de Uraza logo. Mas ele não quer ferir os sentimentos de Tsukasa. O que mostra que Noel tem um tanto quanto caráter, né? Visto que se ele fosse um cara filha da puta, ele iria lá tirar o artefato e cagar para a Tsukasa.
Tenho minhas dúvidas.
Eu acho que... Bom, enfim, deixamos para o final. Uraza revela a Tsukasa que foi Gauch quem causou seu ferimento e ele mal conseguiu sair do experimento com vida.
Foi macabra, será?
Sim.
Foi macabra.
Sim.
Ela fazendo experimentos, né?
Tipo aquela...
Ela simplesmente errou.
Aquela cena do cientista louco, né? Ela cortando ele rindo e fazendo os experimentos enquanto ria.
E ela tava com bisturi laser na mão lá.
É.
Pra cortar mais ainda.
É.
O bicho lá.
Ele revela que Gauch vem acumulando cofres para algum plano. O Noel faz uma ligação para alguém, e esse alguém na mesma hora veio na minha cabeça, que é o Arsène Lupin, né? O Noel faz uma ligação para alguém e pede um favor. No dia seguinte, o QG francês requisita a custódia do Yoshi para eles. A Tsukasa confronta Noel, mas ele não a responde.
Foi uma baita de uma cena, né? Da dos dois.
Sim.
Você não... Aliás, uma coisa que eu gostei muito nesse episódio, eles mudaram a câmera, né? Você reparou que eles usaram a câmera diferente?
Não, não reparei.
A filmagem do 31 foi toda diferente das demais.
Uhum.
São muito mais coisas. A câmera girou muito, de uma maneira muito diferente, como se fosse um 360.
Ah, não reparei mesmo. Não,
assim...
Não reparei, eu sou lerdo pra... Eu sou muito lerdo pra reparar essas coisas.
Ah, reveja o episódio. Em vários momentos, assim, a câmera, ela foca direto no personagem.
Entendi.
Ela dá um giro diferente do que costumava dar.
Entendi.
É pra enfatizar o que tava acontecendo. As expressões faciais de cada personagem.
Uhum. Durante a transferência de Yoshi, eles são atacados por soldados de Dogranio. Aí a Tsukasa esconde o Yoshi. E ele... Cara, eu tô falando de Yoshi. Agora tá vindo o Yoshi do Super Mario Bros. Na minha cabeça. Olha.
É Yoshi.
Não vamos de Yoshi, porque Yoshi é o do Mario. A Tsukasa esconde o Yoshi. E ele lhe dá seu artefato como uma forma de agradecimento por tudo que ela fez para ele. E de uma hora para outra... Pode falar.
Desilusão da Tsukasa até hoje no Mario Ranger, né? A maior desilusão que ela teve.
Foi, porque de uma hora para outra... De uma hora pra outra.
Eu tava bem na dela.
De uma hora pra outra, o Yoshi muda a sua fisionomia, a sua voz.
Deixa eu só te interromper.
Sim.
Eu acho que você. A gente poderia dar um pouco mais de ênfase no interrogatório dela, tem muita coisa interessante.
Sim, vai lá.
É, quando ela mostra os documentos do Yoshi, ela mostra uma faceta muito doce dela que ela não costuma mostrar. Mas, por exemplo, ela levou comida, ela foi muito educada, muito gentil. Ela usou uma estratégia, de início uma estratégia totalmente diferente, né? Ela usou a sensibilidade feminina. No início eu achei que era fingimento. Depois eu percebi que não, que eu percebi que ela se afeiçoou ao Yoshi e vice-versa.
É, eu.
Claro.
Eu tive a mesma impressão sua. Eu tive a mesma impressão sua. Eu achei que ela estava usando de estratégia, com ele, mas no final realmente ela estava só fazendo por bondade mesmo.
Ela se entregou mesmo. Ele é um bom.
Ele tá arrependido.
Ele merece uma segunda chance.
É, ele tá arrependido.
Então tem uma cena. Tem uma cena que ele tá com a boca suja, ela vai, tira um pedacinho de comida da então, boca dele e ela ainda come.
É, nojento isso, né? Vamos ver.
Sinal de verdade. Então, eu não sei não, porque eu vejo muitos casais que fazem isso.
Casais, né? Eles não são casais, né? O cara é um morto, pelo amor de Deus, né?
Sim, mas a sua casa tá muito doída de um sentimento de bondade ali, né?
Ah, mas pelo amor de Deus.
Ela tava vendo um semelhante. Ela não,
beleza.
Um animal.
Beleza, tirava o negócio da. Tirava o negócio na boca do cara e jogava no lixo. Não precisava comer, né? Fala sério, eu.
Foi uma gentileza absurda com ele. Nem conhecia a mesma pessoa.
Sim, sim.
Tanto é que, né, quando ele entrega. Aí eu vou continuar, né, essa parte que você vai falar, já vou criar um gancho do seguinte.
Sim.
Só pra ela que, se não me engano, é um morfador do Deca Ranger em cores diferentes. Aliás, aproveitando, nesse episódio apareceram 5 morfadores. Um que transformava ele mal, tem um X assim, é o do Book Rider, só que tá em outra cor. Apareceu também do Shinkanger e outros dois que eu confesso que não reconheci. Mas eu já vi esses centais. Eles apareceram em cores diferentes e tamanhos acho que também diferentes.
Mas foram
todos morfadores.
Uhum.
Quando ele entrega pra ela, né? Aí o Noel fala que.
Ele muda de uma hora pra outra. O Yoshi ele muda de uma hora pra outra, né? A fisionomia dele muda. A voz muda e ele quase que é salva no último momento pelo Noel. E o Noel então revela que o artefato que o Yoshi tem o poder de trocar o bem e o mal. Ao entregar a peça, ele voltou ao seu normal, ou seja, você voltou a ser um cara mal, né? Ele só estava bom por causa do artefato.
Fala que quanto maior a bondade com o Gengar tivesse esse artefato, mais bondoso ele seria.
Exatamente, senão o bicho era ruim.
É mesmo. Aquela cena meio grotesca, né? De você de mulher cozinhando perto de sua casa, ela vestida de homem. É que foi um outro momento de vergonha ali, né?
Sim,
nesse episódio.
Eu não quis nem anotar isso.
Mas, francamente, a hora que a Tsukasa descobre, na verdade, a cara dela, eu falei, nossa, a atriz vai chorar.
Sim, ela entra em choque, né? A Tsukasa, ela entra em choque com a verdadeira forma dele.
Realmente, né? Ela, o mundo desaba.
Sim.
Porque ela achava que era um bom monstro, mas ela tinha um coração nobre. Mas o Noel, por isso que eu não gosto do Noel. Ah, não, não,
não
vou falar isso. No final eu falo.
Eu tava com o pé atrás justamente por causa do Noel. Como o Noel tava muito desconfiado dele, eu falei, cara, coisa boa não, esse monstro não tem. E aí então eu já tava meio com o pé atrás com ele. E aí então eu fiz uma anotação aqui que você vai arrancar os cabelos, se é que você tem cabelo. Eu não sei se você é careca.
Tem bastante,
eu não sei se você é careca. O Noel mostra ser uma pessoa boa e confiável, que não quer ferir os sentimentos da sua casa. Foi o que eu anotei aqui após ele salvá-la. É, os patrões.
É, só o segundo.
Sim.
O segundo, né? Mas pega só um segundinho que eu vou pesquisar no Google sobre crises de rescisão contratual, que depois dessa, você pode passar no RH, que é na sua casa mesmo. Eu te envio o contrato de a papelada anual, né? Você assina, e aí para os nossos ouvintes, passa a ser apenas eu o participante do Confraria, por enquanto, né, com o Antônio, após essa afirmação ultrajante, ele vai ser demitido por justa causa. Então, eu vou achar com a rescisão contratual e...
Nossa, mas o Confraria agora está ficando bom, que está crescendo, você está demitindo eu, está demitindo a Emily, vai ficar só você... Agora que a gente chegou no nosso primeiro $1, você tá fazendo isso, mano?
Espere a notificação... Ah, saiu no ponto de T3. Espere a notificação dos meus advogados.
Ah, sim, muito legal. Enfim, os patrões se transformam e eles atacam o monstro com tudo.
Tsukasa principalmente,
principalmente,
né? Principalmente. A Tsukasa
dá uma pica, né? Eu tenho um seguidor. O Yoshi é derrotado, mas nesse momento surge um novo Gangler. Era o Gangler que a Gaucho estava trabalhando no meio do episódio. Ele tem vários cofres espalhados pelo corpo e o Good Strike revela que esse Gangler possui um artefato.
São cinco.
Sim, sim. É o Good Strike revela que esse Gangler possui um artefato chamado Bad Boy, que é capaz de enfraquecer outras peças, além de anular os seus poderes.
Se não me engano, é o Gunplay Célula, se não me engano, que era o morfador do Gunplayer. Se for o
roxo
verde, era ele.
Eu acho que era ele mesmo.
Não lembro especificamente.
É, esse mesmo.
Então é o morfador do Gunplayer.
É esse mesmo, é um roxo meio estilo.
Não,
não
sonho meu ter um, mas é
tão caro. Não deixo como sonho por enquanto.
É, por enquanto é só um sonho mesmo, que ele é mais de R$400, né?
Tá. É. Lembrando que esse nosso primeiro $1 eu vou fazer igual o Tio Patinho. Vou pegar esse $1, vou pegar e vou colocar guardado dentro de uma redoma de vidro, porque vai ser o nosso. Dólar da a nossa moeda de sorte. A moeda da sorte nossa.
Já falando uma previsão, minha psicóloga, né? Eu chamo de professor Xavier.
Ela é careca? Ela é careca?
Ela lê minha mente como se fosse, sabe, transparente. E ela falou pra mim, né, na nossa sessão, que esse dólar vai ser o primeiro de muitos.
Amém, amém.
E ela não erra.
Amém.
É, até hoje, do que ela falou de mim, 100% de aproveitamento.
Amém.
Então, tomara que Deus nos abençoe com.
Amém.
Com prosperidade, em primeiro lugar, né? Que nós possamos prosperar.
Ah, e a gente tá conseguindo, tá vindo aí uma surpresa boa.
Vindo um bom número.
É, está vindo uma surpresa.
Nossa,
uma surpresa boa, estamos em negociação. Que vai fazer a galera pirar a cabeça. Eu já tô doido aqui. Se realmente se confirmar.
Vai pirar a galera. Se é uma bomba, né?
É, vamos aguardar.
O Brandi não tem.
Vamos aguardar.
O Brandi não tem isso.
É.
É uma bomba.
É, mas como diria meu querido, saudoso, sábio e falecido pai, não vamos falar antes das coisas se confirmarem. Vamos esperar acontecer primeiro.
Vamos esperar, né?
Exatamente. Ah, Gaucho surge.
Meu pai tinha toda razão.
É, meu pai tinha uma coisa com isso que chegava a ser chato com isso. A Gaucho surge, pega o cofre danificado do Yoshi e coloca um novo artefato nele e o insere no corpo do novo Gangler, que acaba ficando gigante na mesma hora. E aí, nesse momento, o Gangler gigante passa a ter 5 cofres. Que quando ele surgiu, ele só tinha 4. Ela bota mais um, ficamos com 5. Ao qual o Noel chama de Status Quíntuplo.
Achei legal o nome, né? Status Quíntuplo.
Sim.
Eles estão usando umas nomenclaturas bacanas, né? Pra determinadas coisas.
É, a série dá.
Os dourados também, eles usaram uma nome legal na época.
A série tá crescendo muito, né? Tá melhorando. A cada episódio tá ficando cada vez melhor.
Sensivelmente.
Então, para encerrar o episódio 31, os patrões reformam um robô, mas seus ataques não surtem nenhum efeito no Gangler, assim como bem o Woodstrike já tinha avisado. Os Lupin Rangers chegam na hora de ver o Gangler gigante atacar o robô dos patrões e os separar, desfazendo o ataque do robô, né? E aí, no próximo episódio, as duas equipes terão que se unir novamente e teremos um duelo entre o Noel e o Quintino.
Foi o melhor episódio da série disparado, pra mim.
Não, muito bom mesmo, concordo com você. É o momento que foi o melhor.
Ah, é, só um detalhe. Você viu que o ataque final do monstro é o topo do chapéu do Durânio, né? A marca registrada do Dubrânio,
ó. Não, não reparei não, eu sou muito lerdo, não reparei.
É idêntica a uma das partes, ao símbolo do Dubrânio, igualzinho.
Se não for uma coisa muito explícita, eu deixo passar, eu não percebo não.
Aquele monstro é tipo um Frankenstein, ele é da parte do Spengler.
Não, e o visual, seja, o visual dele é muito maneiro, né? Ficou muito legal.
Primeiro monstro, é verdade,
ele não falou nada.
Ele não tinha personalidade, né? A Gauss controlava ele 100%, né?
É, também pra
não
ele, né?
Não exatamente como, mas pra
ele. Pra ele abrir a boca e falar as mesmas besteiras que os outros monstros falam, melhor ele ter ficado. Melhor ele ter ficado mudo. Melhor ele ter ficado mudo mesmo, que foi bem melhor.
Então, passo por 32, foi fenomenal?
Sim, é o último pra gente acabar o. Até que foi rápido a gente hoje.
Mas não tem todo mundo pra falar. Assim, foram episódios muito intensos. Mas não teve tantos fatos assim, né? Foi mais a tensão, né? Que teve no 32 e no 31. Que, sabe, deu esse ar, né? Todo de novo, assim, de ir dar voltas e tal.
Ações
em si, não teve tantas.
É o que a gente sempre fala.
O que teve foi intenso, né? Foi uma coisa bem intensa.
É o que a gente sempre fala, né?
Também é muito bom.
Kamen Rider sempre tem mais peso, né? Do que o Sentai. Você vê que.
Kamen Rider é o carro-chefe da Toei hoje em dia. Não dá pra discordar disso.
É, você vê que Zio.
Tem muito brinquedo do Sentai? Tem. Mas o Kamen Rider é, né? É a marca registrada hoje em dia.
Você vê que Zio, a gente falou menos episódios. E rendeu muito mais do que.
Duas horas
de gravação.
Eu acho que o episódio 4 promete também, viu?
É, vamos ver, eu vou tentar baixar já amanhã os dois pra tentar assistir durante o final de semana.
Eu baixei os dois já, amanhã já vejo.
Aí a gente já até grava logo no começo da semana pra gente já ficar bonitinho na ordem de novo.
Eu já baixei ambos, que eu tô achando bem interessante, Zio. Controvérsias, eu tô achando interessante.
Então vamos lá. Episódio 32 de Lupin Ranger vs. Patranger. Um desafio para um duelo. Concordo com o meu querido sócio, amigo Marcos. Foi o melhor episódio de Lupin Ranger Patranger até o momento.
Acho que é disparado.
Muito bom. O episódio já começa exatamente da onde parou. O Gangler gigante, após derrotar os Patranger, ele sofre algo e volta ao seu tamanho normal e parece não estar muito bem. Os Lupin Ranger combatem Gauss e o Gangler ao mesmo tempo e não conseguem retirar os artefatos do Gangler. A Gauss pega um artefato chamado Gares Le Monde, desculpem os franceses se eu não pronunciei corretamente a pronúncia, mas ela pega um artefato chamado Gares Le Monde, o que provoca pavor em Lupin X, e ele manda os Lupin recuarem e todos eles escapam. Quer falar alguma coisa?
Eu tô muito ansioso pra saber o que é esse artefato, né? Eu não reconheci. Yeah. Falei, né, pelo menos. Acho que eu vou voltar na sua comentário, vou atravessar o samba aqui, né? Eu nem gosto do samba, mas enfim.
Vamos lá. Quer falar?
É interessante notar, é que você falou um negócio da Gauss, mas... realmente, agora a Gauss tá começando a botar as garras de fora.
Sim.
Faz décadas já, né, que nós temos uma vilã importante no Super Sentai.
Sim.
É, faz muito tempo. É que faz 10 anos já, pelo menos.
É, deve ser isso.
Ou mais, até. Eu não consigo lembrar de nenhum grande nome de vilã em Super Sentai na última década.
É, eu não faço nem ideia.
Eu não lembro realmente. Lembro que fizeram vilãs razoáveis ou ridículas. Mas boas mesmo, nenhuma.
Vamos ver se ela vai manter. Vamos ver se ela vai manter essa constância, né?
O Dogrelho apareceu em Dossar, né? O Dragon Ball.
Sim.
Então, o Dessa vai ser impossível, né? O Dessa vai ser impossível mesmo.
Talvez.
O Dogrelho tá pra ganhar, né?
É, talvez. A Gauss, ela leva o Gangler de volta para o laboratório para aperfeiçoá-lo. O Hilltop está numa reunião com o QG francês. E aí, como diria...
É pra fazer o tiro da pesada na França.
E aí, como diria o meu querido amigo Marcos, me levantou uma lebre. Se confirmar as nossas suspeitas de que é o Arsène Lupin que está por trás do QG francês, e o Hilltop foi para lá para uma reunião, então o Hilltop, ele sabe da existência do Arsène Lupin e está trabalhando em conjunto com ele. Até porque quem recebeu os artefatos para o Keitiro, Tsukasa e o Sakuya se transformarem em patrões foi o Hilltop. Aí na hora eu pensei isso, cara, será que o Hilltop ele tá por trás disso tudo, ele sabe o que tá rolando?
Ele é comissário, né? Então ele deve saber muito mais do que ele fala.
Sim.
Eu vou pegar essa sua teoria. Eu acho que ele, o Noel, vai ser o Pan, o Kokuri, todos eles fazem parte da mesma turma.
Pode ser uma seita, de repente.
Eu acho que tá todo mundo junto e os Pet Rangers estão, né, às cegas. Os Lupin não tá a mesma coisa.
Porque olha só, Marco.
O que eu falo com os Lupin é o suficiente pra eles conseguirem os artefatos, não vai além disso.
Sim.
Se eles outros, eles se esquivam.
Porque olha só, para pra pensar. Não. Para pra pensar junto comigo. Nós temos o QG da França que está acima de todo mundo. Ninguém sabe quem é que controla o QG da França. A gente só sabe que todas as ordens partem de lá. Todos os artefatos partem de lá. Todos os artefatos são feitos no QG da França. O Noel trabalhava e foi mandado do QG da França para o Japão. Se o Hilltop foi para uma reunião no QG da França, ele sabe quem é que está no comando do QG lá. A não ser que tenha um testa de ferro no QG da França e o chefão realmente não apareça para ele. O que eu acho meio difícil. Achei muito suspeito essa reunião.
É, eu suspeitei também. Não, ele sabe. É. Se não for, se ele não for, é alguém muito próximo dele.
Pode ser. Mas eu ainda acho que é o Lupin, que eu acho que ele tá vivo.
Então, se não for o Lupin, é alguém muito próximo dele. É alguém de muita confiança.
Não.
Vamos, né? Não sei mais o que você notou, nas
comentários. É, o Noel chega à conclusão que os 5 cofres no Gunner estão interligados, portanto, eles só conseguirão abri-los ao mesmo tempo. Então, o Noel propõe que Lupin e Patrícia se unam. Aí eu botei entre aspas. Mais uma vez, a cola que une Lupin Ranger e Patrícia. O Quintino se recusa veementemente a cooperar com os ladrões, e o Noel propõe então a ele um duelo onde, se o Noel vencesse, os Patranger ajudariam os Lupin Ranger, e se Quintino vencesse, Noel e os Patranger se entregariam para a Polícia Global. Aí você vê o nível de confiança que o Noel tem nele mesmo, para apostar tão alto como ele apostou. É,
e o Noel... eu acho que ele nem confia na sala, tá, né? Aí eu acho que é o que ele tem a perder.
Eu acho que não, eu acho que é a confiança mesmo. Eu acho que ele confia no taco dele. Tanto que ele já havia combinado com os outros do Panhandle que ele iria fazer isso antes deles, dele propor, ele não bolou isso sozinho. Ele primeiro comunicou os Lupin Ranger, porque prova que os Lupin Ranger confiam nele também, né? Já que a identidade dele estava em jogo, caso ele perdesse a batalha, né?
Confiam até a página 12, né, do livro. Eu acho que acontece tão... pelo menos não cair, acho que a confiança seja absoluta.
Não, eu diria que
eu diria que
é uma confiança 80, 70% mais ou menos. É uma confiança desconfiando.
80% é uma boa percentagem.
E se você não falha a memória, aquele episódio que o Noel tava todo machucado, lembra? E o Kaine cuidou dele. Isso, lembra? Ali, o Noel também deixou claro que ele também não confia 100% nos Lupin Ranger, né?
Ladrão que rouba ladrão.
Na verdade, a gente tem uma equipe que vai se unir por um bem comum, uma causa comum, porém, que não rola uma confiança 100% de ninguém em ninguém. Os Lupin Ranger não confiam nos Patranger, os Patranger não confiam nos Lupin Ranger, Noel não confia nos Patranger, Noel não confia nos Lupin Ranger, Lupin Ranger não confia em Noel, e os Patranger não confiam em Noel. Ou seja, eles têm que se unir por causa da causa maior, mas não há uma... não é uma coesa, assim, 100% de confiança entre eles. Eles se unem porque têm que se unir.
Sério, também não confia no Noel. Então... como é que tá
a
coisa, né?
É. Aí eu botei aqui que o Caíne parece ter aumentado o seu respeito e sua admiração pelo Quintino, que vem crescendo muito e tornando-se um bom personagem e finalmente está assumindo seu papel como líder da equipe. Ele, nesse episódio, então, ele foi líder total, porque não tinha um comissário Hilltop, então ele assumiu o comando, ele tomou as decisões pela equipe, e a Tsukasa e o Sakuya respeitaram 100% a liderança dele.
Mas eu não vi tanto essa liderança do Quintino, eu acho que ele melhorou muito, sim. Mas eu ainda acho que a Tsukasa desponta na equipe ainda. Pelo menos no sentido intelectual.
Uhum.
Agora, Que o Pentino sofreu uma grande melhoria,
sofreu,
só não tem o que discutir.
Muito bom.
E achar o contrário também na série errada.
Exatamente. Né? O Pentino, ele aceita o duelo de Noel, né? Que é realizado no... aí essa daqui é uma curiosidade. Que eu sei que você falou que não viu, né? O duelo deles ocorre no mesmo lugar onde ocorre a luta final do filme Space Squad Gavan vs Deca Ranger. A luta final
do... Eu vou ter que te dar uma notícia. Aquele lugar
que
usava em Gai...
Eu não lembro dele.
Gai, já?
Não lembro dele.
Aquele lugar que usava em... Time Ranger.
Time Ranger,
eu não vi.
Ali, quando a...
Eu nessa.
Por acaso ali era onde ficava os Overlords?
Era.
Ah, puta. Quando eu lembrei. Agora que você falou, eu lembrei.
E vários cenários que teve lutas ali. Riders também.
É.
Se bem me lembro, eu até comprei aqui, com certeza. Tiveram lutas ali, é um lugar tradicional.
Eu só lembrei do Space Squad porque foi uma coisa.
Aquele lugar é tipo a nova pedreira da Torre. Aquela pedreira tradicional que é há 300 anos a Torre usa.
Eu só lembrei porque eu vi há pouco tempo o Space Squad, então eu acabei. Há pouco tempo não, é quase um ou dois anos, mas aí é mais fresco na minha memória do que esses outros aí que você citou. Só que eu nem lembrava que o Gaim teve cena ali.
Nossa, Gaim teve um monte de episódios ali. Um monte. Mitch contra o Takatora,
nem
tudo.
Não, nem eu confesso que eu não lembro. Não.
Bom, na hora eu bati o olho e falei, mas esse lugar, só mudaram um ângulo.
Sim. No caso, é o mesmo ângulo do filme. Então, por isso que eu associei na hora. É o mesmo ângulo da luta final.
Digo mais. Tem, acho que não sei se Impact Ranger tem esse lugar, mas tem um lugar que eu usava desde a época do Jaspion.
Ah, é?
É um bando de túneis.
Ah, só vendo.
Você tá lembrando, no episódio do Jaspion, lá tinha um laboratório. O Spielberg também invade
e
é o mesmo lugar.
Ah, eu não lembro, não, só vendo.
Aí estão por lugares diferentes, uma câmera. Mesmo lugar. E tem umas torres circulares, assim.
Ah, só vendo.
A torre usa aquele lugar há décadas
já. Bom, voltemos.
Vamos lá no duelo, que é o que interessa.
Rauch finaliza a sua experiência e o Gunner parece estar muito mais poderoso do que antes. Noel e Quintino travam uma belíssima batalha, não só física, quanto de ideais. Isso que eu achei super interessante. Eles não só estavam lutando fisicamente, quando eles estavam tendo um duelo de ideias, né? De cada um defendendo o seu lado, expondo as suas ideias. Foi muito interessante. Eita! Tá vivo aí?
Calma que vai.
Foi muito interessante ver que o Noel vai para o duelo como Lupin X, né? Ele não foi como Patrick X. Ele foi realmente representando o lado dos Lupin Rangers, né?
Porque é o que ele é, na verdade, né,
Antônio?
Ele é um ladrão infiltrando a polícia.
Na verdade, não, Marcos. Na verdade, é o contrário. Ele é um policial infiltrado como ladrão. Ele já falou que ele era policial. Ele se tornou ladrão... Porque ele.
Eu não sei, sabe? A minha desconfiança dele só aumentou.
Não, ele é.
Então, pra mim, ele é um ladrão.
Ele, pelo menos, teve um episódio que ele falou que ele era um policial.
Não, eu lembro dele de ter falado isso.
Ele era um policial, mas ele teve que se transformar num ladrão porque ele perdeu alguém e tinha que recuperar essa pessoa, enfim. Ainda é misterioso.
Eu lembro dele falando isso, mas a atitude dele, pra mim, não é só condizente com o policial infiltrado.
Olha, pra mim faz. Enfim, vamos deixar o Noel pro final. O Noel vai. Já tô vendo que o Noel vai ser o que vai mais render, vai render mais do que o Zé.
Eu vou dar um podcast só sobre Noel.
É. E depois eu quero um só sobre o. Depois eu quero um só sobre o meu querido Tocate. Eu quero defender o Tocate das suas falácias.
Falácia? É. Você vai ter que arrumar muito argumento pra defender ele,
né? Não, não tem mais, rapaz. O que eu mais tenho é argumento para defender o meu querido e amado idolatrado Tocate.
Pior membro dessa
história
de todos,
desculpa. Melhor azul que já teve até hoje.
O pior de todos.
Tissucada.
Mas, voltemos ao duelo. Onde a máscara do Noel caiu pra mim.
Pra mim não. Tissucada e Sakuya tentam impedir o Gangler sozinho, mas ele é muito poderoso, então os Lupa Ranger entram em cena para ajudá-lo. Nem mesmo os Lupa Ranger e os dois patrões são pares para encarar o Gangler. Quando todos estão caídos, prestes a levar o golpe fatal do Gangler, Keitiro e Noel aparecem para ajudá-lo. Keitiro declara que eles irão trabalhar juntos, mas que essa será uma exceção. Que no caso já é uma segunda vez que ele fala isso, né? Ele já falou isso antes, que seria só uma vez, e já é a segunda vez que ele abre uma exceção e fala que é só dessa vez.
Sinceramente, eu acho que já são
32
sessões, mas tudo bem.
Ah, é. Quando as duas equipes se unem, elas são extremamente fortes. E isso já tinha mostrado naquela outra vez que eles se uniram, eles são muito fortes mesmo. As cenas de luta da série são as mais bonitas que eu já vi até hoje, superando até mesmo as cenas de luta de todos os Kamen Riders que eu vi até hoje, em termos de beleza e estética. As coreografias são muito bonitas e eles fazem os ângulos de câmera se movimentando em 360 graus, acompanhando o movimento dos heróis. Fica muito bonito mesmo na TV isso.
Eu falei do 31. Você acabou de resumir.
É. O 31
foi todo gravado assim.
É, mas no caso, nas lutas, eles já estão fazendo isso desde o começo.
Ah, sim, mas no 31, a perspectiva foi tudo assim.
É.
Veja ele, quando você vai entender o que eu tô dizendo.
É, eles se unem e conseguem retirar os 5 artefatos do Gangler. Keitiro...
Ajuda do Keitiro.
É, o Keitiro entrega o artefato que ele pegou ao Noel e devolve a arma que o Lupa Red emprestou para ele. Todos se unem e dão um golpe final no Gangler. Os efeitos especiais da série melhoraram absurdamente, assim como a série em si. E aí vem o que a gente...
O novo robô ajudou bastante nisso.
E aí vem o que a gente já tinha conversado lá no podcast do Zio. Eu acho que conforme a audiência vai subindo, o orçamento da série vai subindo junto. Os efeitos especiais do Lupa Ranger melhoraram e melhoraram muito, muito mesmo. E a história nem se fala, né?
O golpe final, né? Antes do efeito final, o golpe final que todos eles deram ao bolso foi lindo, né?
Foi muito maneiro. O Gangler.
Acho que foi o segundo golpe final mais bonito que eu já vi.
E qual seria o primeiro?
Kaiger.
Qual?
Gokaiger.
Ah, Gokaiger. É, porque eu não vi, então vamos lá.
A minha aqui é insuperável, mas o deles hoje foi sensacional.
Foi muito bom. Muito
foi
bom.
Uma obra de arte da Torre, se mandaram muito bem.
Yeah. É, o Gangler.
Toda a parte gráfica foi toda muito bonita.
Ficou, ficou muito
bonita. Eles capricharam mesmo, ó. Divisão de águas na série, ó.
É, o Gangler, ele fica gigante e é derrotado pelo robô gigante, formado pelos Patranger e os Lupan Rangers. E aí, nessa vez, com um pouquinho de dor no meu coração, eu notei que o Patrick e Chico ficou na cabine dos líderes junto com o Lupin Red e o Lupin X no lugar da Tsukasa, né? E na outra vez a Tsukasa que estava lá no lugar dos líderes e dessa vez ela não foi para lá para a cabine dos líderes. E isso só mostra que realmente o Kenshiro está assumindo o seu papel como líder dos Patrangers, que já não era sem tempo, né? Afinal, estamos já no episódio 32, e se o New Zet acertar, nós temos só apenas mais 8 episódios para acabar no Panranger versus Patranger.
Eu vi na internet,
eu vou
procurar aqui,
porque
eu tenho que estava para ser anunciado, né? Todos os episódios ainda não.
É, porque se for só 40 é muito
pouco.
40 é muito pouco.
É pouco, né? É muito pouco.
Muito pouco. Ainda mais pro Sentai, né?
É um fandom.
Sim, eu tiro muita informação de lá mesmo.
Tá marcando aqui 42.
Ih, rapaz. 40 para 42 não tem muita diferença.
Sim, bom, pode ter sido anunciados, né? Não quer dizer que sejam 42.
É, porque se
for só 42.
Vai quebrar uma tradição, né? Porque. Vai quebrar uma tradição, porque Sentai geralmente. Geralmente chega sempre a 50 episódios, né?
Abaixo de 48 é fracasso.
É, rapaz, enfim. Vamos ver. Vamos ver se essa virada na série não vai ajudar, né?
A Ranger Rick tava como to be announced, né?
Uhum.
O número dos outros agora marca 42. 42 é muito pouco.
É muito pouco mesmo.
Ah,
teríamos então mais 10 episódios pra fechar.
Vai fechar direito.
É, depende se eles colocarem umas desculpas bem esfarrapadas, fecha, né?
Ah, eu não sei, agora eu tô preocupado. 42 semanas, pouco.
Bom, sigamos aqui. O Gangler é derrotado. Aí o seu querido e amado Koguri reaparece. Começa a guardar os 5 artefatos no livro da Lupin Collection. Mas, curiosamente, 2 peças ele coloca no livro. E as não coloca no livro e as leva com ele. E aí eu achei um tanto quanto curioso, porque a preocupação dele sempre é guardar aquelas peças no livro logo. E 2 ele não guardou, ele levou com ele na mão. Por que ele fez isso?
Peças mais perigosas, né? Ele vai levar pro Noel analisar, né?
É, não sei. Não sei, não sei.
Ah, olha aqui, uma curiosidadezinha. Lupin Ranger, Kaito. Só as princesas, os 3. Kaito, Lupin.
Ah, maneiro.
Kisatsu. Kisatsu. Eu não tinha pensado nesse.
Muito menos eu.
Kaito, Mayumika, Kentinho, Sakuya, Skazo.
Ah, maneiro. Legal. Bela curiosidade.
Interessante,
mas não imaginava não. Vamos então ir para a reta final. Quando comentam do tal objeto misterioso que o Walsh mostrou e fez os Lupin Ranger recuarem, Koguri fica preocupado e sai apressadamente dizendo que precisa conversar com Noel. O Noel volta ao local do seu duelo com Kenshiro e então mostra que ambos hesitaram em acabar com a luta, e caracterizou praticamente um empate técnico entre eles, porque o Kenshiro teve a oportunidade de dar um golpe teoricamente fatal no Lupin X e não deu, e o Lupin X por sua vez também teve a oportunidade de dar um golpe fatal no Kenshiro e também não deu. Então vamos declarar que foi um empate técnico entre ambos, né?
Sim, aí uma outra curiosidade, que eu falei por exemplo. Você não sei, você deve ter percebido, mas quando o Kentino tirou no peito do Noel, fez um barulho de metal.
Sim.
Quando o Noel tá de de Kaito X, a armadura dele é metal, o peitoral pelo menos. Quando ele tá de Batman X, não, aí ele é igual os Pet Ranger. O tiro teria matado ele, não tinha tempo.
Sim, no coração. No coração, ele. Ele deu. Ele deu no coração,
mano. Ele
matado. Aham. E mesmo assim, antes.
A armadura dele é especial.
E mesmo assim, antes dele atirar, ele hesitou, né? Ele deu aquela parada e aí ele atirou.
Pois é, mesma coisa, né? Também, ele colocou a espada na região do pescoço, mas é sem nenhuma convicção também.
Exatamente.
Ele não tinha nenhuma intenção clara de atirar, né? Até
que ele revelou os motivos dele. É, eu acho que o respeito ali falou mais alto um pelo outro, né?
Ele jogou um pouco aquela coisa da honra japonesa, né? O japonês não gosta de pessoas sejam injustas, né?
Sim.
Então acho que entrou o respeito. É, você falou certo, entrou
o
respeito, né?
É o respeito, porque ali não seria nenhuma desonra se um matasse o outro, porque ali era um duelo e nenhum dos dois estava usando de golpes sujos. Eram golpes limpos, eles poderiam matar um ao outro e não seria desonra nenhuma. Eu acho que ali falou mais alto é o respeito e o sentimento de amizade que já tem entre eles, mas que eles meio que não se deram conta. Como eu já citei anteriormente, eles já são uma equipe única. Mas eles ainda não se deram conta disso.
Mas essa cara levantou uma leve, né? Que ela fala, você foi na coisa com ela quando ela estava sentada no computador. Aí ela falou algo mais leve assim, que eu não tinha certeza se alguns dois estava certo. Algum gênero. Dúvidas. Pelo menos a parte dela, né? O Sakura não sabe lidar. Olha,
tentando
melhorar, né?
Vamos torcer que melhore. Mas eu acho, Mark, que se o Carlos falou isso, porque ela sabe que os dois lados têm razão. Então ela fica naquela dúvida cruel, né? Mas fazer o quê? Se os Lupin Ranger estão certos, mas os Patranger também estão certos. Os policiais têm que fazer cumprir a lei. E os ladrões têm que ser presos. Mas ambos têm razão no que eles estão fazendo. Então, aí, eu acho que daí vem a dúvida dela de realmente estar fazendo certo ou não. Se, quem é que está certo nesse quesito, né?
Não vou dizer que você seja errado, não. Pode ser.
É, hoje eu estou acertando bastante, né? Hoje eu estou... I'm on fire. Estou pegando fogo, hein?
Isso é uma bichona!
Apenas você está com... Jesus, eu não esqueci o nome agora.
O que você vai falar aí?
Deixa eu parar, eu esqueci.
Então tá,
deixa quieto.
Então vamos acabar aqui. Parece que finalmente Kenshiro está começando a entender o lado dos Lupin Ranger. Foi aquela cena lá, ele olhando para no horizonte. Um olhar perdido.
Na verdade, foi o Noel que entregou o jogo, né? O Noel que falou que a motivação dos ladrões era por uma pessoa querida.
Exatamente.
Até então, ele sabia.
Exatamente, isso aí.
E o Kenshiro ainda não falou para os demais, né? Ele manteve
para
ele.
E aí o interessante que está acontecendo é o paralelo que está ocorrendo entre... Eu já falei aqui, o paralelo entre os líderes. Tanto o Kenshiro quanto o Kairi estão passando por uma transformação muito grande. Agora, eles sofrem as mesmas coisas. Os dois ficam com o olhar perdido agora, os dois ficam pensando, repensando o que um falou para o outro. É, eles estão realmente em transformação.
Eu acho que a do Kairi é mais brusca, né? Dá pra ver que ele tá mais abalado.
Sim.
O Kenshiro, bom, o Kenshiro é o Kenshiro, né? Sim. Ele é bem... Mas agora o tempo ele tem um lado de suportar muitas coisas, né? Então a gente não... Não dá pra cravar né, se ele tá super mexido ou se ele não tá. Mas não tá dando pra cravar.
Ah, eu cravo que ele tá extremamente mexido.
Eu estou em dúvidas.
Estamos mudando de lado ultimamente, né? O senhor agora está em cima do muro e eu sou o cara que está cravando as coisas, né?
O Quintino, ele tem muita informação, né?
Será que agora nós estamos... Será que agora nós estamos mudando você? Eu sou o Caíra e você é o Quintino?
Sempre foi isso.
Foi isso, muito obrigado. Me chamou de tiririca japonês. Muito obrigado, Caxias.
Você mesmo acabou falando que
uma vez
que você gosta do
Caí. Sim, eu
não
gosto.
Não é nenhuma
coisa
falar isso.
Não é. Eu gosto
do Caetinho, também não é nenhuma coisa. Eu sou baixinho mesmo.
Você é
bom. É, até a própria psicóloga falou que eu sou muito dedicado com o pássaro.
Ah, isso é bom.
É, que enquanto eu não vejo a perfeição, eu não desisto.
É, minha esposa também fala que eu me dedico demais a coisas que não são tão importantes.
Importância é pra pessoa, né, Antônio? Cada um responde de uma maneira.
Exatamente, exatamente. Mas vai explicar isso.
Não tem como ver.
Vai explicar isso pra esposa. Não é muito fácil, não.
Aí ela vem com o rolo do macarrão e desce a sua cabeça.
Né? É,
mesmo. Ele manda em casa.
É, com certeza.
Mas enfim, né?
Enfim, para terminar. Para terminar, só anotei aqui. Prepare-se. No próximo episódio, os Lupin Rangers serão transformados em criança. Prepare-se, porque lá vem episódio merda. Episódio limígio.
Exatamente o que eu pensei.
Pode se preparar que aí.
Mas agora vamos lá, as conclusões finais, vamos lá, Noel.
Vamos ao que interessa. Vamos com uma hora e 40 de podcast, vamos falar o que interessa. Noel.
Você curte grosso, Antônio. Sim. Noel, tá, né? Vilão ou herói?
Pra mim, herói.
Pra mim, vilão.
Sim. Discorra.
Acho que a gente não precisa mais nem, né, nem falar nada. Acho que cada um já assumiu as suas posições com relação ao Noel.
Sim, mas vamos lá, mas vamos discorrer. Por que você acha que ele é um vilão?
Ele jogou sujo no 31, jogou sujo no 32.
Por quê?
Do Yoshi? Por que ele não falou?
Porque ele não queria... Ele não queria ferir o sentimento da Tsubasa. Ele falou isso mais de duas vezes.
Ele feriu.
Não, ele não feriu.
Mas ele feriu. Mas com o pé, ela viu pela maneira.
Sim, mas ele não feriu. Não foi ele que feriu. Ele deixou ela ver...
Ele deixou ela ver
com os próprios olhos dela. Se ele falasse, ela não ia acreditar nele.
Ele não ia ter o peso da consciência escondido.
Não, eu acho que ele não escondeu.
Não, era com ela. Se ela ia acreditar ou não, é com ela. Mas ele tinha obrigação moral de falar.
Não, mas olha só, ele fez o papel dele. Ele falou, não confie nele. Não se entregue tanto. Ou seja, desconfie nele. Ele já tá dando a dica ali. Pô. Não precisa ele falar que o artefato vai transformar ele. Senão também, a gente não tem história no episódio. Teria que ter um suspense no episódio.
Você acaba de concordar com o que eu estou falando, que ele é um vilão.
Não, ele não é um vilão, cara. Não, ele não, isso não caracteriza ele como vilão.
Falando, vamos ser práticos.
Sim.
Você sabe de uma coisa que é grave.
Sim.
Sobre a pessoa X. Aí tem a pessoa Y envolvida. E você sabe que ela vai sofrer muito quando ela descobrir. Você vai guardar a informação ou você vai comprar?
Ela vai sofrer muito. Bom, se ela vai sofrer muito de um jeito ou de outro... Então ela descobriu sozinha.
Mas então você está fazendo igual com os Pilatos. Você lava as mãos.
Sim.
E deixa que a pessoa se vira.
Exatamente. Cada um.
Isso é
não. Ah, cara, eu não concordo
com isso. Você está submetido.
Eu não concordo nem um pouco com a sua visão.
Missão.
Eu não concordo nem um pouco com a sua visão. Até porque a gente tem que levar em consideração que tem que ter um roteiro. Tem que ter uma história para desenvolver.
Uhum.
Se ele conta para ela, olha só, ele tem um artefato que transforma ele em bom e mal, a gente não tem nenhum episódio. O episódio seria cortado pela metade.
Mas, Antônio, se ele falar para ela a verdade, não significa que o episódio não ia ter a intensidade que teve, porque ela poderia duvidar, como você mesmo disse.
Mas olha...
A obrigação, se ele é mesmo policial, tem a obrigação moral de falar.
Mas olha o impacto que causou nela toda essa situação. De repente isso vai fazer com que ela fique mais esperta.
Ele não falou, ele guardou.
Por isso, talvez ela fique mais esperta pro futuro, ué. Não tem policial, não tem filme. Não tem filme americano que o policial faz isso? Deixa o parceiro se ferrar pro outro ficar mais esperto? Quantos filmes policial, séries policiais acontece isso? Inúmeras. O cara sabe, deixa quieto. Não entendi, fala.
Zé Mourão, você escondeu a informação?
Ah, cara, eu acho que foi só uma coisa do roteiro. Não teve nada a ver com personalidade.
Tem muito a ver com policial. Tem
um
dever moral de ser verdadeiro.
Mas olha só, a gente tem que levar uma outra coisa em consideração. Quem assiste filme, série policial, sabe completa e perfeitamente que no momento em que o policial se infiltra, ele começa a tomar afeição aos ladrões e ele começa a misturar as coisas, ele começa a misturar as bolas. De repente, isso pode estar acontecendo com ele.
Síndrome de Estocolmo,
o
que
você
quer dizer?
É, teoricamente sim, não é bem a síndrome do Estocolmo. Mas ele começa a tomar afeição porque muitas vezes, pelo menos em filme, né? Não vou falar na vida real. Mas
na realidade, já aconteceu isso, a síndrome de Estocolmo surgiu assim.
Não, não, eu sei, mas eu tô falando que no caso do policial infiltrado, eu não acho que é síndrome de Estocolmo, não. É simplesmente porque nas histórias fictícias, geralmente o bandido nunca é bandido 100%. O cara é bandido porque alguma coisa levou ele a ser bandido. Então aí já tem
uma... Como eu costumo dizer, ele é melhor pelas circunstâncias.
Exatamente. Então sempre tem alguma coisa com que faz com que o policial infiltrado acabe tomando um pouco do partido do cara que ele tinha que prender, e aí ele meio que passa a mão em cima da cabeça, ele ajuda, ele acaba. Um clássico disso é Caçadores de Emoções. É um clássico de filme de policial infiltrado.
Ah, eu já vi, mas não lembro.
É, o
cara.
O Keanu Reeves é um policial.
O Keanu Reeves é o.
O Patrick Swayze. Exatamente. Ele se infiltra na turma do cara pra prender o cara, mas ele começa a ver que os ideais do cara não eram tão maus assim, que o cara não era um bandidão, e ele começa a ficar meio que do lado dos bandidos, começa meio que a ficar na dúvida se a real função dele era prender os caras ou não, ele meio que passa pros lados dos bandidos. Mas não,
mas tem uma outra coisa aí que tem que considerar.
Ah, Veloz e Furioso também aconteceu a mesma coisa.
A descobrir sozinha. E se um acaso se afetar negativamente no futuro, ele não vai ter culpa?
Eu acho que não vai afetar negativamente, ao contrário. Agora ela vai ficar mais esperta e vai desconfiar mais ainda dos ganhos.
Vai desconfiar mais ainda dele também, porque escondeu uma informação que era...
Sim, ela pode, desconfiar dele também, mas eu duvido que ela vai acreditar novamente no Gandalf novamente. Ela aprendeu a lição da pior maneira possível.
Então, mas aí eu vou bater ele na tecla. Aí volta aquela coisa. Eu acho que o policial tem o dever moral de ser verdadeiro.
E eu volto na mesma tecla que ele está infiltrado, então ele já tem um pouco dos ladrões nele. Então ele também ele já rapaz, não tá tão 100%.
Se ele tem um pouco dos ladrões aí, ele virou um ladrão.
Sim, mas
não
os
ladrões. Não sei se você é ladrão, mas não tem.
Beleza. Não são beleza, mas os ladrões da série não são ladrões 100%. E aí?
Mas dentro da temática da série, então é um ladrão, ele não é um policial.
Mas aí a gente volta ao preto no branco. Nada é preto no branco. Como a própria série está mostrando que não é.
Não, mas Antônio, mas nesse caso é uma questão moral. Você tem uma informação que vai mudar a vida da pessoa. Você vai esconder dela? Você vai deixar a pessoa sofrer um absurdo com sendo que você pode então, pelo menos amenizar o sofrimento? Ou preparar o espírito da pessoa pra isso?
Eu continuo achando que era a história do roteiro, porque se colocasse, não iria desenvolver a história como era pra desenvolver. Eu continuo...
Eu acho que não. Talvez na sua casa não acreditasse nele. Você mesmo disse.
Não, mas mesmo assim, eu continuo defendendo meu
eu
querido e amado Noel.
Bom, não, pra mim o Noel é tão vilão quanto os Ranglers.
Pra mim, Noel é o herói e é a cola que une Lupin Ranger pra trás. Ele que tá unindo as duas equipes.
Pra mim, espero que ele tenha ajudado a se cooperarem. Mas ele joga sujo com os dois.
Que isso, Marcos? Você discorda que ele ajuda as duas equipes a cooperarem?
Joga sujo pra que eles cooperem.
Mas eles cooperam, não cooperam?
Pelos meios?
Cara, o Noel, ele é o infiltrado, cara. Ele é o cara que você nunca vai...
Você nunca vai saber.
Ele é um personagem misterioso. Você nunca... Até que se revele as reais intenções dele, a gente nunca vai saber o que ele realmente é. A princípio, ele é um herói. Ele tá unindo o Lupin Ranger pra três, tá fazendo a equipe lutar a forma que ele encontra, seja qual for, é pra fazer eles trabalharem juntos.
Pra mim, ele tá sendo um Bloodstock diminuído.
É isso.
Pra mim, ele é um vilão. Eu não gosto dele, abertamente. Passei a gostar menos ainda nesses últimos episódios. Não tenho a menor empatia por ele.
Eu discordo veementemente do senhor. Estou escrevendo a sua carta de demissão. Passe no RH. Faça o favor de passar no RH em Niterói e assinar o seu processo de demissão.
Uma coisa que vai te alegrar.
Ah.
Eu começo a achar o Tocate melhor que o Noel.
Nossa, pelo amor de Deus. Agora, vamos continuar. Vamos continuar na nossa discussão. Você falou que no 31 ele foi sujo. E no 32 também. No 32 por quê?
Porque como ele tá lutando com o cantilho, né? Ah. Ele deixou a máscara cair.
Por quê?
Ele falou que é um ladrão. Eu sou um ladrão. Né? Eu sou com os ladrões.
Uhum.
E é o meu único jeito de conseguir as pessoas queridas, minha pessoa querida.
Tá.
Isso mexeu com o emocional do Quintino.
Tá. Mas só por
ele. Tirou a vantagem ali.
Mas só por ele ter falado isso, você acha que ele é um vilão?
Eu acho que ele é vilão faz tempo, Antônio. Isso pra mim se sacramentou.
Mas por quê? Só porque ele falou isso?
Ele joga sujo, ele não joga limpo.
Ah, Marcos, olha só. Eu acho que você tá misturando a sua antipatia do personagem com essas suas conclusões.
Eu tô sendo bem objetivo. Desde que ele entrou na série, ele não joga aberto com nenhum dos dois lados. Ele sempre arrumando uma desculpa para os brancos ajudarem ele.
Eu concordo. Isso eu concordo com
os
você.
Os propósitos dele.
Concordo com você nisso.
Certo. Partindo desse pressuposto, que ele está sempre arrumando um modo de Porque
ele sabe que... Porque ele sabe que unindo Lupa Reis e Patrícia, eles são uma equipe muito mais forte e eles vão conseguir pegar os artefatos da Lupa Connect com muito mais facilidade.
Por que pegar com mais facilidade? Por que ele ganha?
Uau, ele ganha salvar a tal pessoa
amada.
É, ela salvar a tal pessoa que ele falou que ele tem que salvar, ué. Você é algo...
Mas o que essa pessoa amada dele é?
A gente não sabe ainda, a gente ainda tem que descobrir. Vamos lá, vamos lá. Você tem uma pessoa amada, certo? Vamos colocar uma situação real. Uma situação real. Você tem uma pessoa amada que sou eu. Eu estou congelado. Você não faria de tudo pra me salvar?
Você vai morrer congelado, viu?
Ah, eu tô falando sério. Se você tivesse que salvar... Se você tivesse que salvar uma pessoa que você tem muito carinho por ela, você não faria de tudo pra salvar aquela pessoa?
Eu jogaria abertamente. Eu falo, eu tenho que salvar você,
eu vou
fazer o que for necessário.
Você, eu acho que você tá jogando no reino da fantasia. Você tem que jogar no reino da realidade. Se você tiver que jogar sujo pra salvar uma pessoa, você não faria isso?
Não.
É isso, eu faria e não pensaria duas vezes.
Não, jamais, a minha índole não é essa.
Ah, eu... A salvar uma pessoa, eu faria...
Não, eu não... Eu não falei isso não, cara. Eu jogaria limpo mesmo.
Não,
eu sou assim.
E eu, pra salvar uma pessoa querida, eu faria qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo.
Eu também, mas eu não falaria. Ah, eu vou ter que fazer tal coisa.
Não, mas aí, olha só. Aí a gente tem que entender também que tem o suspense da trama da série. Se você revela já...
Você jogou?
Você perde a surpresa. O Noel... É um elemento surpreso na trama. Eles vão segurar a informação dele até o final. Eles estão soltando aos pouquinhos a informação dele.
Em consideração às consequências dos atos. Poderia dar as mesmas consequências. Entendeu?
Entendi.
Eu não sei jogar.
Você me deu uma ótima ideia. Esse podcast, ele vai ser postado, vamos botar aí, daqui a um mês, porque a gente tá com bastante coisa pra eu editar e postar ainda. Então, deve levar mais ou menos um mês ainda pra eu postar esse podcast no melhor dos cenários. Quando eu lançar esse podcast, eu vou fazer o seguinte, em todos os grupos que eu lançar esse podcast, eu vou criar uma enquete. Para você, Noel é um vilão ou é um herói? E aí a gente vai ver o que, que é que a galera tá achando.
Sabe, óbvio. Eu sou voto vencido, não precisa.
Não, de repente não, mano. Não, de repente tem gente que pensa que
não. Não, desde o Sagara, já percebi. Quando eu falei que o Sagara é um vilão, ninguém concordou. Mesmo você. Todo mundo achou que ele era, no máximo, um anti-herói. Mas que não é, né? Mas quando
eu
tinha razão.
Bom, aí eu não saí por baixo, eu acertei o final de build, então chupa a mapa.
Mas você não está por baixo. Então beleza.
Eu tenho que não. Eu
só mantenho a minha opinião. Entendeu? Eu jogaria da maneira diferente.
Bom,
eu ajo honestamente.
Bom, então vamos resumir. Vamos resumir e chegar à seguinte conclusão. Pra você, Noel é um vilão e pra mim, Noel é um herói. Veremos com o passar do tempo quem é que está com a razão.
Ninguém tem razão nessa história. Se ele for herói, ótimo. Se ele for ótimo.
Não, mas é só uma competição saudável entre amigos. Vamos estimular a competição aqui na confraria. Vamos ver quem é que está com a razão, Vamos fazer uma... Vamos fazer uma pequena aposta. Vamos fazer uma pequena aposta.
Eu não aposto, eu não vou por 100%.
Eu ia fazer uma aposta tão bacana, cara.
Não tem maneira, mas eu não...
Bom, enfim. Então, cravamos que pra mim o Noel é um herói, pra você Noel é um vilão. A gente já abordou todos os episódios de Lupa Regia, que é Zio também. Está tudo em dia, só falta a gente ver os dessa semana. E aí no começo da semana que vem a gente já grava um episódio de Zio e de Lupa Regia junto. E já fica tudo em dia novamente, mais uma vez. É, suas considerações finais, senhor Marco, para encerrarmos.
Eu só quero desejar um bom fim de semana aos nossos ouvintes, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Quando eu ouvir, né?
Uhum.
Independentemente do que o Brunel seja, desde que ele cumpra o bom papel pra sair, pra mim tá bom, né? Mas eu vou manter minha opinião, né? E pra mim o contrário.
É, ele já tá fazendo um ótimo papel, né? Desde que ele entrou, ele deu uma bela chapalhada na... Ele deu uma chapalhada na
série.
Isso é inegável. Ele mudou a série totalmente.
Isso é
ele mudou
nesse momento
não totalmente ao ritmo da trama e da história.
Ah, o ritmo mudou mesmo, mas os métodos dele não me agradam. De qualquer forma. Porque a minha índole é outra, né? Eu jogaria diferente. Mas,
sim.
Como é um personagem fictício, vale tudo, né?
Exatamente. Então, por favor, senhor, o senhor mantenha a tradição do canal e faça os nossos anúncios para eu poder fazer o meu encerramento.
É. Então, agradecendo sempre aos nossos patrocinadores, né? Que, na verdade, são todos antônios. É o Camiseta Nerd, né? Nerd, 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 aliás, o Antônio tá me devendo um time de futebol de camiseta agora, né?
De novo,
velho. É. Se você me dá um pra pedir uma arrumada do Michel Borges, eu não posso ter mais 300 que tá me devendo. Também o Sofrano, em 1982, o fundador começou a pintar o 7, né? Ele foi cantando os seus 70 anos. Tem também o canal do Toninho, que o Antônio fala as suas groselhas nerd, né?
Ah, groselha, muito obrigado.
Não, não, é, o Antônio fala sobre diversos assuntos. E o hashtag volta do Antônio, Antônio, lá no bom canal, vamos lá. É, depois fica pedindo pra repetir ainda, né?
É, o Antônio do Antônio não deve voltar então sim.
E acho que e o Brechó, mesmo que o Brechó Souza, né? As melhores roupas usadas. Hoje é a despedida do Antônio, né? Que foi, apesar, após a alegação dele, seu dono. Claro, eles também me tiram o seu vídeo do canal. No próximo podcast, né, seria apenas eu, né, e talvez algum outro convidado. Mas, né, Antônio, nós não precisamos mais de serviços do Antônio no canal.
Ah, então eu quero ver como é que você vai editar os vídeos, tá?
Pensa no edição do City.
Bom, enfim, gente. Aquelas velhas recomendações de sempre, vocês já conhecem, né? Sigam o nosso canal, curtam os nossos vídeos, assinam o nosso canal do Confraria aí no YouTube, dá uma força pra gente, ajuda a gente a crescer, a gente tá querendo crescer, estamos crescendo, mas o YouTube tá um pouco parado, então vamos assinar aí o canal no YouTube, vamos assinar o canal nosso lá também no iTunes, no nosso podcast. Nos sigam em nossas redes sociais, compartilhem esse vídeo em suas redes sociais, interajam com a gente no nosso grupo lá no Facebook, o link vai aparecer aí para vocês na tela e na descrição também no vídeo vai estar aí o link para você interagir com a gente, só não vale xingar a gente, por favor, tá? E vamos começar aí, ó. É, quem acha que o Noel é um herói, bota aí nos comentários hashtag Noel herói. E quem acha que o Noel é vilão, bota aí nos comentários hashtag Noel vilão. Fiquem todos com Deus, um bom final de semana, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Nos vemos na próxima. E Dr. Marcos, domingo é dia de falar sobre o nosso primeiro grande dissecando o clássico. Não vou nem falar qual é, se é para ser surpresa para o pessoal saber só na hora. Mas domingo gravaremos o nosso primeiro dissecando o clássico, hein? Não percam.
É o melhor pior filme já feito, provavelmente.
Eu acho que pra mim é o melhor filme de pancadaria que já fizeram até hoje.
Não sei, deixa eu estar domingo.
É isso aí. Dito isso. Dito isso, senhores, uma boa noite. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Bye bye. Tchau, tchau, hein?
Bye bye.
Tchau, tchau.